Bom dia, meus irmãos. Muito feliz de estar aqui, de conhecer vocês, de conhecer a pastor Zé Roberto, de poder também adorar e cultuar a Deus com os irmãos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, que é o motivo da nossa reflexão de hoje. Nós vamos ler o primeiro capítulo. Nossa leitura será feita do versículo 19 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, fale ao nosso coração através da Tua palavra, que sejamos consolados, confortados, mas ao mesmo tempo admoestados, exortados, e enfim possamos ser transformados pela Tua Palavra, gerados por ela. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Tiago, o meu irmão de Jesus, que escreveu essa epístola, não só de acordo com muitos estudiosos, mas também de acordo com a tradição da igreja, não era conhecido apenas como meu irmão de Jesus. Ele era também chamado de Tiago o Justo. E sabemos disso por conta de uma das obras mais importantes da história da igreja, que é inclusive chamada História Eclesiástica, História da Igreja, escrita por Eusébio de Cesareia. E sabemos exatamente que ele se chamava o Justo, porque Eusébio cita um discípulo dos apóstolos, da segunda geração dos apóstolos, chamado Egésipo. E ele conta que Tiago era chamado de o Justo, porque todos os dias, ele ia para o templo, dobrava os seus joelhos e passava horas e horas ali orando e pedindo a Deus perdão pelos seus pecados e perdão pelos pecados dos seus irmãos, perdão pelos pecados da nação, pedindo para que Deus perdoasse o pecado dele e dos seus. Aqueles que viam Tiago todos os dias orando daquela maneira perceberam que os seus joelhos eram como de camelo. E aí Egésipo lembra que ele era chamado também de Tiago, o joelho de camelo, porque os seus joelhos de tanto tempo gastos ali em oração se tornaram tão grossos como de um camelo. Mas Tiago não era só um homem de oração, era um homem de palavra. Era um homem da palavra, gerado pela palavra da verdade. E por isso comprometido com a pregação do evangelho, da palavra e da verdade de Deus. O que contrariou certamente muitos daqueles que faziam e que comandavam o templo, como era o caso dos sacerdotes, em especial os fariseus. E Egésipo conta que no embate com os fariseus e sacerdotes, então ele foi condenado por eles ao apedrejamento. Os fariseus e sacerdotes arrastaram ele até o telhado do templo, cerca de 30 metros de altura, e lançaram ele lá de cima. E o que ninguém esperava aconteceu, ele não morreu. Mas estava desvanecido, estava ferido, e o que ninguém também esperava aconteceu. Ele lentamente se vira, e com aqueles joelhos de camelo, dobra mais uma vez os seus joelhos. E ali começa a orar a Deus, as mesmas palavras de Jesus, seu mestre. Senhor, perdoa-lhes os pecados, não impute sobre eles a injustiça. E enquanto ele orava, as pedras vinham de todos os lados, rasgavam sua carne, feriam seu corpo, e do meio da turba surge um lavadeiro, e ele vem com uma espécie de estaca, uma espécie de uma madeira que ele usava para bater roupa, e com essa madeira ele bate em Tiago até o seu último suspiro. E assim Tiago Justo morreu. Minha pergunta nessa manhã é uma só. Não é por que pessoas sofrem. Não é por que pessoas passam por provações. Muito menos, por que as provações têm que ser tão dolorosas. Porque o que me espanta na leitura da palavra de hoje não é o fato de que as provações são quase insuportáveis, ou são dolorosas, ou são terríveis. Mas o que espanta é alguém, no meio do sofrimento, dobrar os joelhos e orar. O que faz alguém, no dia mau, no dia mais terrível de sua vida, no dia mais conturbado, em meio a situações tão adversas, dobrar o joelho e orar? Minha pergunta é uma só. O que faz alguém orar no dia mau? E Tiago nos ensinou isso através das Escrituras. O que faz alguém orar no dia mau é uma coisa chamada sabedoria. Mas não é aquela sabedoria que você tem ao ler livros. Não é aquela sabedoria que você adquire com informações e que te torna quase que uma enciclopédia, por conhecer, por saber, por entender verdades assimiladas, adquiridas. Mas é aquela sabedoria bíblica que é chamada de sabedoria prática. Aquela sabedoria que constitui e que atravessa o tema dos famosos livros sapienciais da Bíblia, os livros de sabedoria da Bíblia, entre eles Eclesiastes, Provérbios, e o mais importante de todos eles para essa manhã, que é Jó. O que faz com que alguém, depois de perder tudo, perder seus bens, perder sua família, absolutamente perder num instante tudo o que possui, e, como diz o texto bíblico, ele rasgar suas vestes, dobrar os seus joelhos e orar, não imputando a Deus motivo algum? O que faz alguém no dia mau, no dia da provação, orar? O que faz, portanto, alguém no dia mau lembrar da palavra de Deus e se voltar para Deus? Sabedoria. Mas não é a sabedoria como a gente acabou de dizer. É a sabedoria bíblica. A sabedoria que é prática. Nós vamos então falar sobre sabedoria. E a sabedoria que Tiago nos ensina é aquela que logo no primeiro capítulo, no versículo 2, na abertura das suas exortações, ele começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E lá pelas tantas, no meio dessa discussão sobre a necessidade de considerar motivo de alegria o passar por aflições, por provações, Ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz no versículo 5: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, o que deve fazer? Pedir a Deus, e pedir a Deus é oração. Pedir sabedoria a Deus é orar. É orar pedindo para que a sabedoria que vem de Deus seja aquela sabedoria que vai governar seus passos, que vai governar suas ações, que vai liderar os membros do seu corpo, que vai liderar as suas reações, que vai liderar você no dia mau. Porque no dia mau nos deparamos com o imponderável, nos deparamos com aquilo que a gente não espera. Todos nós planejamos e fazemos planejamentos, é importante que a gente faça planos. E os planos vão representar sempre ações calculadas. Mas diante do imponderável, diante do sofrimento, diante daquilo que a gente não espera, o que se revela não são as nossas ações, mas as nossas reações. E as reações não revelam planejamento, revelam caráter, revela quem a gente realmente é. Por isso o sofrimento, a provação, vai revelar nosso rosto, vai revelar a nossa verdadeira face, vai revelar em que está baseada a nossa sabedoria, onde está o nosso entendimento. É tão interessante como essa é a preocupação de Tiago, quando você lê, por exemplo, no capítulo 3, versículo 13, ele faz a pergunta que é o centro de todas as suas exortações: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Então ele vai contrastar no versículo 15, sabedoria que vem do alto, em relação à sabedoria terrena. A sabedoria que vem do alto não é aquela que a gente adquire com os livros, mas é aquela que a gente adquire quando a gente dobra os nossos joelhos e ora, e fala com Deus. Por isso Tiago vai ser bem veemente ao dizer aos seus leitores: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele vai dar. Essa sabedoria, portanto, não pode ser entendida como apenas um conhecimento que se entende e que se apreende. Por isso, a sua preocupação se mostra clara no versículo 19 que nós acabamos de ler, quando ele diz: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para si irar. Então a primeira coisa que ele vai mostrar de que essa sabedoria se nutre é a capacidade de ouvir, é a capacidade de não falar aquilo que Jó não conseguiu realizar. Aquilo que Jó, como diz as escrituras, depois de ter passado um momento de silêncio e ter recebido a presença dos seus amigos, que extremamente ali conduídos com a situação de Jó, não falam nada, ficam em silêncio. A Bíblia diz que Jó não conseguiu ficar em silêncio. Ele abre a sua boca e começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Dali para frente, o que a gente vê é um monte de palavras. Um monte de palavras. As palavras de Jó tentando entender o problema do seu sofrimento. Ele não consegue entender o problema do sofrimento. Os seus amigos tampouco conseguem compreender a razão do seu sofrimento. Os seus amigos são tão piores quanto ele com relação ao seu entendimento, com relação ao entendimento do sofrimento. Porque os seus amigos chegam às vias de afirmar que ele está na situação em que ele se encontra por causa de um pecado. Jó sabe que não é por conta de um pecado, e nós que lemos o texto bíblico sabemos que Jó não está passando pelo que ele passou por causa do pecado. Aliás, a propósito, uma notinha de rodapé: Jó adoraria estar na sua pele, poder ler o livro de Jó e descobrir o que aconteceu antes de tudo aquilo. Você sabe por que Jó está passando por que ele está passando. Você sabe que há um motivo pelo qual Jó está passando pelo que ele está passando. Mas Jó não sabe, e a batalha, a luta dele é tentar o tempo todo entender o porquê do seu sofrimento. E ele não consegue resistir, ele só consegue falar, falar, falar. Tiago está preocupado com essa reação tão ligeira. Diante das provações, a gente não consegue manter a boca fechada, então a gente abre a boca, se ira, fala o que não deve, fala o que não edifica, fala o que de alguma forma poderia ter se tornado uma oração de lamento, que é aquele desabafo diante de Deus, mas não, se torna mais do que desabafo, se torna mais do que lamentação, se torna uma murmuração. A ira, que são as palavras murmuradoras são diferentes daquelas palavras de lamentação que a Bíblia nos ensina, de homens que começam a dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Por que se acha longe de mim os teus ouvidos? Contudo, tu és santo, entronizado entre os querubins e serafins. Isso é uma lamentação. No meio de um culto, no meio de uma adoração, você coloca o seu questionamento a Deus. Murmuração não tem louvor, murmuração não tem adoração, murmuração não tem fé, murmuração é só reclamação, é só a palavra de ira, é só a palavra de dor, é só a palavra de desconfiança, é só a palavra de incredulidade. Então a palavra de Deus não diz que a gente não possa abrir o nosso coração e botar para fora tudo o que a gente está sentindo. Mas talvez o que a palavra de Deus nos ensina é que antes de colocar tudo para fora, talvez seja melhor ouvir. Ouvir. Então, por isso, a primeira coisa que Tiago vai ensinar é que é necessário ouvir. E isso vai do versículo 19 ao versículo de número 21, quando ele vai dizer: todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, acolhei essa palavra que foi implantada e que, de acordo com o versículo de número 18, diz que aquele povo, que nós, o povo de Deus, fomos gerados pela palavra da verdade, e por isso é por meio da palavra que seremos salvos. É interessante como o raciocínio de Tiago é apresentar, em primeiro lugar, sejam ouvintes da palavra de Deus. Antes de agir, antes de falar, ouça a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. E isso se combina com o versículo de número 26, que conclui dizendo: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Portanto, é vã a toda atitude que vem acompanhada de uma incapacidade de ouvir a voz de Deus, de uma incapacidade de refrear a língua, uma incapacidade de, não é hora de falar, agora é hora de ouvir. E isso vale, inclusive, para aqueles irmãos abençoados, que deveriam ficar quietos no dia mau, mas resolvem falar. Esses irmãos são, às vezes, como os amigos de Jó. Né? Se o diabo é um problema, imagine esses amigos, meus irmãos. A situação é muito difícil, porque a gente tem que se calar, e a gente não se cala. Só que a sabedoria, Tiago, quer mostrar que não vem só pelo ouvir. Não é só entender o que a palavra de Deus tem a dizer, mas é praticar essa palavra. E com isso, Tiago vai apresentar a conclusão do seu argumento. Logo no versículo 22, ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Você percebeu que o tempo todo ele está preocupando com auto-engano? Isso já aparece, por exemplo, no versículo em que ele trabalhou toda a discussão sobre a tentação com relação a Deus, e aí ele conclui dizendo no versículo 16: não vos enganeis, meus amados irmãos, porque alguém, no dia mau, pode achar que Deus é o tentador. E então ele está dizendo o seguinte: olha, Deus está por trás de todas as provações, mas ele não é o tentador. Por isso ele faz questão de, no versículo de número 13, dizer o seguinte: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então a clareza com que Tiago está ensinando a igreja é muito simples de entender. Ele está dizendo: no meio das provações, seremos também tentados por Satanás. E não é isso que aconteceu com Jó. Não existe uma provação de Deus, mas ao mesmo tempo uma tentação que é só feita por Satanás. É Deus quem faz desabar o telhado? É Deus quem coloca as chagas no corpo todo de Jó? Parece que o texto está dizendo é que o tempo todo Jó está debaixo de uma provação, que está debaixo da soberania de Deus, mas ao mesmo tempo nessa provação que vem de Deus está a tentação que vem de Satanás. É o Deus que, segundo Mateus capítulo 4, versículo 1, leva Jesus Cristo ao deserto. O Espírito Santo leva Jesus ao deserto, provação, tentação, para ser tentado pelo diabo. Toda aprovação vem acompanhada de uma tentação. E o nosso maior engano é achar que a tentação vem de Deus, quando na verdade vem de Satanás. E essa tentação, ela tem uma só razão: nos conduzir à desobediência, nos conduzir a andar segundo o nosso próprio coração, a não ouvir a palavra de Deus, a não ouvir a voz de Deus, e andar segundo o curso do nosso entendimento. Por isso, Tiago está preocupado com o auto-engano. Aqueles que só escutam a palavra, mas não conseguem pôr em prática a palavra de Deus. E o exemplo que Tiago dá é formidável. O exemplo, como a gente vê no versículo de número 23, né, é como alguém que olha no espelho o seu rosto natural, e versículo 24 diz, né, e ao se retirar, para logo se esquece de como era a sua aparência. Três coisas precisa notar nesse exemplo que Tiago está mostrando sobre o homem tolo, o homem insensato, o homem que não consegue dominar a sua língua e que não consegue ouvir a palavra de Deus e a colocar em prática. Que ele é semelhante a um homem que olha no espelho e logo em seguida esquece o que ele viu. A primeira coisa que a gente precisa notar aqui nesse texto, de que isso é um absurdo. Concordam? Imagina, você olha para o espelho, você sai de lá, você já esqueceu o que você viu. Pessoas, não é, que fazem isso, elas estão numa situação muito difícil. Elas têm alguns problemas, e o primeiro problema é esse. Aquilo que ela ouviu, ela já esqueceu. Quer dizer, aquilo que ela viu, ela agora já esqueceu. Ela simplesmente realiza algo que não se espera, que não é normal. Portanto, não é normal pessoas olharem para o espelho, logo em seguida sair e esquecerem do que viu. Portanto, não é normal pessoas ouvirem a palavra de Deus e não praticarem. É um absurdo. É isso que tem que provocar em nosso coração. Aquele que escuta a palavra de Deus e não a pratica, está no meio de uma situação absurda. Como você pode ouvir a palavra de Deus e não praticar? Isso é um absurdo. Segundo, é a falta de memória. Aquele que ouve a palavra de Deus, mas não a pratica, é como o homem que olha para o espelho e depois de ver vai embora e não lembra do que viu. Ele esquece, ele simplesmente não guarda aquilo que ele ouviu. Ele simplesmente ouviu a palavra de Deus e aquela palavra não consegue ser memorizada. Ela não consegue ser lembrada no dia mau, e vem o dia mau e as palavras de Deus não surgem. Não surge a palavra de Deus na sua mente, porque simplesmente elas não estão mais ali. Elas foram apagadas, não há memória da palavra de Deus. Lembre-se que quando Jesus estava na cruz, ele lembrou de um salmo de lamentação. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Jesus está no meio da aflição e ele ora a Deus, lembrando da palavra. Se você não tiver no seu coração a palavra de Deus memorizada, você não vai ter recurso no dia mau, porque o único recurso que vai te livrar no dia mau é a memória da palavra de Deus. Por isso lemos e memorizamos a palavra, porque é como se estivéssemos nos prevenindo no dia mau. Porque vai chegar o dia mau e a gente vai precisar lembrar da palavra. Terceira coisa que é importante nesse exemplo é o fato de que ele não só olha para o espelho, mas ele vai embora e esquece. Ou seja, não consegue manter aquilo que ele viu. Ele escuta a palavra de Deus, dali a pouco ele não consegue manter essa palavra. Ela não fica ali permanente, ela não permanece, ela não persevera, ela simplesmente acaba. Não há continuidade, não há manutenção, portanto termina-se ali de uma vez por todas. Ora, não tem como a gente olhar para esse texto e não lembrar a conclusão de Jesus no Sermão da Montanha. Aliás, o Sermão da Montanha, que é o maior e mais incrível sermão de todos os tempos, começa dizendo: bem-aventurados, felizes, aqueles que estão em adversidades. É incrível como começa o Sermão da Montanha. Jesus falando de felicidade no meio de situações que não poderiam suscitar alegria. Que é justamente o que abriu a carta de Tiago. Considerai motivo de alegria. É exatamente a mesma palavra que Jesus usou. Considerai-vos motivo de alegria o ter de passar por aflição, por aflições. Jesus abre o Sermão da Montanha dizendo exatamente isso aos seus discípulos: sejam felizes quando passarem por aflições, sejam felizes quando forem injustiçados, sejam felizes nessas adversidades, porque o que Jesus está ensinando para os seus ouvintes é de que a felicidade cristã, ela não está pautada na existência ou não do sofrimento. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que a felicidade da Bíblia é diferente da felicidade dos pagãos. Os pagãos acreditam que ou você é feliz ou você é triste. Os cristãos acreditam que é possível ser feliz e passar por tristeza. É possível ser feliz e passar por adversidades. E os pagãos estão dizendo, não, se você é feliz, você não pode passar por adversidades. Se você é feliz, você não pode passar por tristeza. Se você é feliz, você não pode passar por situações complexas na vida. Então Jesus abre o Sermão da Montanha assim, mas termina o sermão de uma maneira maravilhosa. Veja lá o que diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, depois nós voltamos e concluímos o nosso sermão de hoje. Mateus capítulo 7, a conclusão do Sermão da Montanha, está exatamente a partir do versículo 24, quando ele fala de dois fundamentos. Ele diz assim, a partir do versículo 24, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus então ensina que existem dois tipos de homem, o sábio e o tolo. O sábio é aquele que constrói a casa sobre a rocha. O tolo é aquele que constrói a casa sobre a areia, não tem fundamento. Vem a tempestade, e a tempestade, a provação é que revela a verdadeira identidade dos homens. Porque as casas são as mesmas. Você olha para uma casa e olha para outra, elas são iguais, elas são semelhantes. E assim é o homem que ouve a palavra de Deus e não pratica. E o homem que ouve a palavra de Deus e pratica, eles são semelhantes. Ele tem jeito de crente, ele fala como crente, ele canta como crente, ele fala, ele tem todo o estereótipo de crente. A única diferença é que o fundamento dele não é o mesmo. Por isso a gente nunca julga ninguém pelas aparências. Porque a única coisa que revela quem você é, é o sofrimento. No dia mau, a tua identidade aparece. Porque o dia mau não derruba a sua casa permanece em pé. O vento vem, a tempestade chega, mas aquilo que o homem que olha no espelho e ao mesmo tempo esquece aquilo que viu, não consegue. O homem prudente consegue, porque ele permanece, ele persevera. A tempestade vem, mas a sua casa não cai. A tempestade, ela aparece sim, ela bate na porta da sua casa, ela assombra a sua casa, ela faz o barulho do temor, e o temor chega e vem com toda a sua força, com todo o seu ímpeto, mas este temor não se mantém, não se sustenta, porque o que sustenta aquela casa é a rocha a qual ela foi edificada, a palavra de Deus. Por isso aquele que ouve a palavra de Deus e pratica é como aquele que se preocupa com aquilo que ninguém vê. Duas casas são iguais, e você vai olhar para as casas e você não vai ver a diferença, porque a diferença não aparece. Se alguém quer entender a verdade, ela nunca vai aparecer, ela vai estar sempre escondida, e você vai saber qual é o verdadeiro do falso no dia da tempestade. Uma casa vai cair e a outra não. Então, quando Tiago nos exorta a sermos praticantes da palavra de Deus, ele está só lembrando o ensino que um dia Jesus proferiu. O ensino de que aqueles que querem ser felizes só serão felizes se praticarem a palavra de Deus. Portanto, a felicidade é encontrada somente em ouvir? Não. A felicidade se encontra quando você não somente ouve, mas pratica a palavra de Deus. Sabe, existem duas maneiras de você expressar a verdade cristã. E eu aprendi uma vez isso numa experiência que eu tive muito incrível. Quando eu estudava direito, eu era bem jovenzinho ainda. E quando você é jovem, você é bem ousado, né? O jovem não tem muito, assim, essa coisa de ponderar. Ele, se o que der na cabeça, ele vai e faz. Acabou. E eu estava numa das aulas do curso de Direito e o professor tinha feito uma afirmação como essa. Não existe felicidade plena. Quando eu disse, eu levantei a mão e disse assim, professor, discordo. Aí ele disse, pois não, doutor, dê os seus argumentos. Né? Eu olhei para ele assim, porque eu sou uma pessoa plenamente feliz. E comecei a rir. A turma toda riu, não é? E como Deus é pai, ele não é, tocou ali o sinal na hora. Peguei minhas coisas, fui embora, feliz da vida, estou lá tomando meu café com os meus amigos. Quem aparece? Professor. E ele não queria discutir, né, constitucional naquela hora, ele queria discutir outra coisa. Ele, escuta aí, pagou o cigarro, disse, que negócio é esse de felicidade plena? E a gente conversou durante um tempo, e eu me lembro de uma situação em que foi o desfecho da nossa conversa, e aquele desfecho, o entendimento daquele desfecho se tornou uma prova para mim até hoje. Aquilo que eu falei para ele se tornou critério para mim até hoje. E eu tenho tentado seguir esse critério até hoje. Porque me faço essa pergunta, até hoje, a que eu fiz a ele. Eu disse para ele, professor, você sabe qual é a diferença entre nós dois? Você é uma pessoa plenamente infeliz, com momentos de alegria. Esses momentos passam e você volta a ser infeliz. Eu sou uma pessoa plenamente feliz. E eu tenho momentos de tribulação, de tristeza, de inquietação. Eles passam. Quem é você, meu irmão? Uma pessoa plenamente feliz, com momentos de tristeza? Ou uma pessoa plenamente feliz, com momentos de alegria? Se você é uma pessoa plenamente infeliz, com momentos de alegria, eu quero convidar você não só a ouvir o que você ouviu hoje, mas a praticar. E sabe qual é a melhor prática da palavra de Deus? A oração. Eu quero convidar você a ser conhecido pelo que você é, pelo que você faz. Que os seus joelhos sejam como os joelhos de Tiago, joelhos de camelo. Joelhos que refletem alguém que não só ouviu, mas no dia mau, podia tentar resolver todas as coisas do mundo. Pelo contrário, dobrou os joelhos e orou. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos orienta pela Tua palavra. Obrigado porque praticamos a Tua palavra somente pela Tua graça. Não é porque queremos, mas porque é pela assistência do Teu Espírito. Por isso, rogamos e pedimos que a Tua graça repouse em nós, porque até para Te obedecer precisamos dela. Não conseguimos Te obedecer se não for por Tua graça. Então, derrama a Tua graça sobre nós, para que a gente não seja apenas ouvintes negligentes, mas ouvintes praticantes, que na lei da liberdade, na lei da Tua palavra, não só é gerado por ela, mas vive conforme a Tua palavra. Ajude-nos a dramatizar a ceia que ceiamos hoje no nosso trabalho. Ajuda-nos a dramatizarmos o que nós ouvimos hoje no dia mau, no dia da perseguição, no dia em que perdemos tudo, perdendo tudo, sabermos que não perdemos tudo, porque tudo o que precisamos é o Senhor. Que o Senhor nos ajude a lembrar que se temos o Senhor, temos tudo o que precisamos para não cair, tudo o que precisamos para não perder a esperança. Tu és tudo o que precisamos para não sermos aniquilados por nosso medo, desespero, angústia, temor. Tu és tudo o que precisamos para acreditar que o dia de amanhã será um outro dia. Que o Senhor nos ajude a confiar na Tua palavra e a viver segundo os Teus mandamentos. Em nome de Jesus, Teu Filho, oramos. Amém. Isaías 6. Estava usando a minha versão, mas a minha versão é Almeida 21, vou usar a mesma de vocês aqui. Isaías 6. O texto diz assim, né? Nós vamos ler. Vocês vão ver que o texto tem toda aquela dinâmica, né? No ano da morte do rei Uzias, o profeta vê o Senhor, né? Aí ele se vê como um homem impuro, no meio de um povo impuro, meus olhos viram Deus, aí ele está falando muito, aí Deus queima a língua dele para ele ouvir um pouco, né? Aí ele depois com a língua queimada, ele escuta a voz de Deus. E Deus não se dirige a ele, mas Deus parece que se dirige a toda a humanidade. Não é? Mas parece que só alguns escutam. No caso, ele consegue escutar aquilo que Deus está dirigindo para uma população muito maior do que ele. Quando ele diz, quem há de ir por nós? E aí ele responde, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isso está exatamente nos versículos 8 e 9. Não é? Mais explicitamente no versículo 8, quando ele diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então aí a gente já tem já o pregador escalado, não é? Para o ofício da pregação. O que ele vai fazer? A partir do momento que ele se dispõe, ele vai pregar. Todo mundo acaba o sermão aqui, né? A parte mais divertida vem depois. Que é ele vai descobrir quem é o público dele. O público dele é um bando de pessoas que vai ouvir o sermão dele, mas não vai ouvir o que ele vai falar, não vai entender o que ele vai dizer. Imagina, você vai agora ser pregador de uma igreja onde as pessoas não vão te entender. Onde as pessoas não vão ter coração para receber a sua mensagem e ponto final. É mais ou menos isso que acontece. Eu quero chamar a sua atenção para você ler comigo essa passagem, que vai do versículo 9 em diante. Então disse ele, vai e dize a este povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos para que não venham ele a ver com os olhos, para que não venham ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda ficar a décima parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois derribados, ainda fica o toco. Assim, a santa semente é o seu toco. Qual é o grande problema desse público que Isaías tem que pregar? Parece que frieza, não é? Eles vão ouvir, mas não vão... Ele vai falar, mas eles não vão ouvir, não vão entender, não vão enxergar, não é isso? Quando a gente lê Isaías, a gente descobre o porquê que o povo está assim. Isso está no capítulo 2. Versículos 7 e 8. A sua terra está cheia de prata e de ouro, e não tem conta os seus tesouros. Então, é um povo pobre ou um povo rico? Rico, não é isso? Também está cheia de cavalos, e os seus carros não têm fim. É um povo que tem dinheiro, e é um povo que também é forte, poderoso, concordam? Mas olha só a dificuldade deles. Também está cheia a sua terra de ídolos. Adoram a obra das suas mãos, aquilo que os seus próprios dedos fizeram. E se eu dissesse para você, até mais, e se eu dissesse para você que Isaías 6 foi escrito tendo em vista Salmo 115? Vamos lá para Salmo 115? Poderia ler do versículo 4 ao versículo 8. Sabe o que está dizendo aqui? O que está dizendo em Salmo 115? É isso, que as pessoas que adoram ídolos se tornam como eles. Qual é a característica dos ídolos? Tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Né? Eles não conseguem perceber, não conseguem entender. Qual é a... Oi? Interessante demais, não é? Qual é a crise que se instaura ali? O fato de que a idolatria provoca a frieza do povo de Deus. Quando a gente lê Isaías capítulo 6, e aí é o que fica ainda mais interessante. Quando você lê o texto no original e você vê as mesmas palavras de Salmo 115 sendo usadas ali. Aí você fala, como assim? De onde veio isso? Veio exatamente pelo fato de ele ter na mente Salmo 115. Disso ser muito provável. De que, assim como a gente sabe que o pecado dessa nação é a idolatria, eles produziram ídolos de ouro e de prata, não é isso? E que o que gera a implicação da idolatria é a frieza espiritual, isso explica o porquê ele vai pregar e esse povo não vai ouvir. Por causa da frieza espiritual que é fruto da idolatria. Então, esse foi um exemplo que eu mostrei só de como Isaías, quando escreveu essa passagem, na sua visão periférica está Salmo 115. Imagine que isso pode acontecer com vários textos bíblicos. Imagine que isso pode ter acontecido com Tiago. Como que a gente poderia enxergar e tentar descobrir aquilo que está na visão periférica de Tiago? Vamos lá então para Tiago agora? Agora eu presumo que você já entendeu que a visão periférica é mais ou menos isso. O autor está escrevendo um texto, ele tem uma situação que está acontecendo e ao mesmo tempo ele também tem os textos bíblicos na sua cabeça, porque o autor bíblico é também um leitor bíblico. Quem escreve a Bíblia também lê a Bíblia. E quando ele escreve a Bíblia, ele escreve também reverberando o que ele leu e o que ele guardou no coração. Então, Salmo, Isaías 6 tem a presença ali, periférica de Salmo 115. E Tiago? Olha que coisa curiosa. Vamos começar pelo fim de Tiago, capítulo 5.
Você quer uma estante?
Ah, se pudesse, eu agradeceria. Tiago, capítulo 5. Vocês viram que eu citei uma personagem do Antigo Testamento? Na pregação. Quem estava aqui na pregação? Ótimo. Vocês viram que eu citei um personagem do Antigo Testamento, não viram? Vocês acham que eu citei por acaso? Ah, não, Jonas olhou. Quem era o personagem? Jó. Você acha que eu olhei para Jó e disse assim, acho que Jó é interessante, é um exemplo bacaninha para usar e para exemplificar o que eu acabei de falar. Você acha que foi isso? Não, não foi. Tem fundamentação bíblica para aquilo. Então, leia comigo, quem pode ler melhor dizendo, capítulo 5, versículo 11.
Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido a paciência de Jó.
Opa. Quem que apareceu aí?
Jó.
Você sabia que é a única vez que ocorre no Novo Testamento uma citação explícita de Jó? As outras duas acontecem em Paulo, quando Paulo faz uma alusão ao livro de Jó. Mas é a primeira vez e única que no Novo Testamento Jó é explicitamente citado. Você acha que ele só citou assim? Deixa eu colocar Jó aqui, pumba. Você acha que foi isso? Primeira coisa, o que esse versículo está dizendo? O que ele está dizendo? Felizes são o que perseveram. Esse felizes são, essa palavra, que palavra é essa? É o bem-aventurados, por isso que vai ter essa palavra em alguns momentos, bem-aventurados. De onde vem esse bem-aventurado? No Sermão do Monte, é a mesma palavra que Jesus usa no Sermão do Monte. Então, o que Tiago está fazendo? Na visão periférica dele? O livro de Jó. E o Sermão da Montanha. E se eu dissesse para você que toda a epístola de Tiago está orquestrada exatamente assim, conforme a leitura de Jó? Se eu dissesse para você que se você ler Jó, você vai entender Tiago? Que muita gente tem um problema dos Martinhos, né? O Martinho Lutero e o Martinho de Bellius, né? O Martinho Lutero disse que era uma epístola de palha, mas é porque ele não leu a Bíblia direito. Ele leu a Bíblia em outras partes muito bem, mas aqui em Tiago ele pisou na bola. E o de Beles, porque disse, não, isso aqui é uma coxa de retalhos, não faz sentido. Eu leio, você vê ele começando falando sobre, considere motivo de alegria passar por provações. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Aí começa para outro tema. Não, você fala, peraí, de onde, esse cara está dando tiro para todo mundo ter lado, parece uma metralhadora. Você não consegue pegar um tema. Mas tem. E a pista está exatamente aqui, quando a gente começa a perguntar o seguinte, será que Tiago está... Em que Tiago está baseado para ensinar a igreja? Ou seja, existe uma situação lá que está acontecendo naquela igreja. E ele lê Jó e ele lê o Sermão da Montanha e tem esses dois textos como base para ancorar o seu ensino para a igreja. Está entendendo isso? Então a gente já viu que Jó é o primeiro. Deixa eu mostrar para você o enredo só de Jó, para você ver como ele está presente em todo o Tiago. Vamos lá para o primeiro capítulo. Você lembra que ele fala que a gente tem que ter a perseverança de Jó, não é isso? São chamados de felizes aqueles que perseveram como Jó perseverou. É a mesma palavra que abre a epístola de Tiago. Então, Tiago está preocupado com quem? Com o quê? Com a perseverança. Você vai falar de perseverança com quem está? Atribulado, quem pode estar querendo desistir de tudo e etc. Veja só como que ele orquestra toda a epístola. Você sabe agora que a mesma palavra no grego, usada lá em Tiago 5, para encerrar a epístola, chamando a atenção para o exemplo de Jó, é a mesma palavra usada por ele para abrir a epístola. Quando ele diz, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. Então, o assunto do começo ao fim é a perseverança. Em que situação? Nas provações. A gente sabe que, no mínimo, a provação que eles estão vivendo se decorre do fato de eles estarem espalhados. Não é? A gente sabe disso pelo versículo 1, não é? Quando endereça a epístola às 12 tribos da dispersão, ou seja, judeus que são cristãos, que se convertem, mas estão numa situação, não é? Eu diria assim, de dificuldade, de tensão. Estão sob uma tensão. Então, a primeira coisa que ele vai chamar a atenção é de que eles precisam perseverar. Ele começa chamando a atenção de que eles precisam ser felizes e considerar motivo de alegria o fato de passar por provações. E termina a epístola dando exemplo de alguém que perseverou até o fim, que é Jó. Jó, portanto, é o exemplo desse que persevera até o fim. Não é? Veja como isso está construído no texto. Logo depois de apresentar isso, o versículo 5 entra no tópico da sabedoria. E a gente já sabe que o livro de Jó é um livro sapiencial. Então, todo o livro de Tiago é uma epístola sapiencial. Está falando de sabedoria, está trabalhando os mesmos tópicos de Provérbios, os mesmos tópicos de Eclesiastes, os mesmos tópicos de Jó. Por quê? Ele está lendo um livro sapiencial, ele está com um Jó na cabeça. E aí, olha que coisa curiosa, versículo de número 9, quem pode ler? Então, veja só, tem um irmão que era pobre e de repente ganhou muito dinheiro na igreja. Então, o que ele está dizendo que ele tem que fazer? Se alegrar. Se alegre, porque você um dia foi pobre e agora você é rico. Mas na igreja só tem história de gente que era pobre e ficou rico? Não. A igreja também tem história de gente que é rico e ficou pobre. Leia o próximo versículo. De quem que ele está falando? De Jó. Quem é Jó? Era rico, ficou pobre, perdeu tudo. E o que que ele tem que fazer agora? Assim como o pobre que ficou rico, tem que se gloriar, tem que se alegrar. Porque o rico, o que que ele é? Como que é o rico? O que acontece com o rico? Ele é como uma flor que cai e sua beleza desaparece. Assim também um rico murchará em seus caminhos. Isso é uma alusão a um texto que o próprio Jó está dizendo. É tirado do livro de Jó. Então, quando a gente começa a ver a epístola de Tiago, diz assim, peraí, por que entrou esse negócio de rico aqui? Falou de perseverança, depois de... Ó, o pobre que fica rico, fique feliz. Mas para ficar feliz também o rico que ficou pobre. Opa, como assim? Porque, naturalmente, aquela igreja está enfrentando situações semelhantes. Muita gente que um dia era rico e ficou pobre. Entre esses ricos que ficam pobres, estão as viúvas e os órfãos. Gente que um dia era rico, mas porque perdeu os pais, ou porque perdeu o marido, e perdeu tudo o que tinha, e perdeu sua condição. Então são pessoas aflitas, são pessoas em situação difícil. Não é? Então, tanto é que quando a gente leu a passagem hoje, não deu tempo de a gente concluir o último versículo. O último versículo que diz lá, na passagem que a gente leu, ele corrobora a ideia de que você não pode ouvir somente, mas tem que praticar. E quando é que a gente pratica a palavra de Deus? O exemplo que ele deu é o versículo 27. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Faz lá, dá um busca lá no livro de Jó e procure a palavra viúvas e órfãos. Ah, começo ao fim, está cheio da situação delas ali, o tempo todo aparecendo. O tempo todo aparecendo no livro de Jó. O que é curioso, versículo 12 volta para o tema da felicidade. Né? Então, ao mesmo tempo que tem um livro de Jó, o Sermão da Montanha está aparecendo o tempo todo aí, está vendo? Então, de um lado o livro de Jó, do outro lado a felicidade, a bem-aventurança, que é a pregação de Jesus no Sermão da Montanha. Então ele volta novamente para o tema do Sermão da Montanha. Feliz é o homem que suporta a aprovação com perseverança, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Aí o versículo 3 diz o quê? Quando alguém é tentado. Hã? Ninguém deve dizer, sou tentado por Deus. Quando você abre lá em Jó, por exemplo, capítulo 1. Quem pode ler o versículo de número 22?
Tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma.
Então, Jó atribui a Deus a culpa ou a responsabilidade pelo mal? Não. Por isso que as nossas confissões de fé reformada, e aí tanto a confissão de fé de Westminster como a confissão batista de 1689, são peremptórias em dizer que Deus não é o autor do mal. Que Deus é soberano e a responsabilidade humana são mantidas de uma maneira em que uma não afronta a outra. Quando pecamos, não foi a mão de Deus que me fez pecar, somos nós que pecamos. Mas se a gente acerta, foi a graça de Deus. Tá bom? Tente entender isso. Tente entender isso. Você ficará maluco, tente negar e você perderá sua alma. Então, a ideia que está ali presente é a de que Deus é o autor da aprovação, mas não é o autor da tentação. Porque quem tenta, quem vai tentar Jó é Satanás. Quem é que está na mente de Tiago quando ele está escrevendo isso? Por que ele está falando de tentação agora? E por que ele está dizendo que as pessoas da igreja não podem dizer que a culpa é de Deus? Porque tem um monte de gente dizendo que é de Deus, o que é de Satanás. Está invertendo as ordens. Então, é interessante como a discussão em torno da tentação aparece aqui. E como isso está presente em Jó. No momento em que Jó dá o exemplo de alguém que no meio da provação ora e não atribui a Deus. Então, ele está servindo aqui como este alguém que Jó está... que Tiago está, não é, considerando ali na epístola de Tiago aos seus leitores como ensino. O mais curioso de tudo isso vem nos versículos seguintes de Tiago. Vamos voltar lá? Vai deixando o dedinho marcado aí em Jó, de vez em quando a gente passa por lá. Diga. Exatamente.
É claro que o diabo se aproveita
daquela situação
e nos tenta para o mal.
Exatamente.
Então são os fins, né? Deus tem um fim que é o nosso crescimento.
Isso.
E o diabo tem outro fim, que é a nossa queda, o nosso
afastamento. Isso. O que eu acho interessante na discussão é que o texto bíblico nos livra daquela clareza que a gente quer ter, né? o preto e o branco, né? Deus é Deus, Satanás é Satanás. E quando a coisa está misturada? Por exemplo, três exemplos assim, bíblicos para ver essa mistura, né? Quando Deus pede a Abraão que sacrifique seu filho. Né? Ali é uma prova. Parece que Deus está contra ele mesmo, porque ele promete, agora pede para o cara sacrificar o filho, que é o filho da promessa. Quando a gente olha para Jesus sendo levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, ali. E o terceiro texto mais importante, quando Paulo, por causa do orgulho e da vaidade decorrente das revelações, ele diz que Deus, olha que bênção, irmão, enviou um mensageiro de Satanás para colocar um espinho na carne de Paulo. Ah, então, quando a coisa mistura assim, a gente fica, não é preto no branco. Quando a coisa, a gente começa a perceber assim, peraí, a tentação de Satanás está cumprindo algo da providência de Deus. E essa tentação está sendo, inclusive, usada por Deus para me abençoar. Ainda que ela carregue em si a possibilidade de me derrubar. Como assim? Alguns têm dúvidas quando são espinho na carne, Paulo, né? Uns acham que era gota, uns acham que ele tinha alguma, sei lá, doença nos ossos, né? Outros acham que era a sogra. A gente nunca sabe qual é o espinho na carne de Paulo, mas o que a gente sabe é que o espinho humilhava ele. E ele chegou a pedir para Deus tirar o espinho na carne, e Deus não tirou. Deus apenas disse, a minha graça te basta. Você não precisa que Deus tire o espinho. Você precisa do poder e da graça de Deus para suportar o espinho. Então, se a gente, que a gente vai ter o espinho, vai ter. E esse irmão, esse espinho pode ser seu irmão, pode ser seu diácono, pode ser... nada pessoal. Esse espinho na carne pode ser tudo nessa vida. O filho do apóstolo Paulo. O espinho pode ser absolutamente qualquer coisa que Deus coloque na sua vida para te humilhar, para tratar você, para segurar o seu ímpeto, o seu orgulho, sua vaidade. Isso é bênção. Então, no meio da provação, Deus também percebe que tem duas situações aí. Uma que é a provação, como Lutero vai dizer, que é algo que Deus nos faz para nos colocar de joelhos quando a gente quer ser orgulhoso e vaidoso. E ao mesmo tempo a tentação, que é aquilo que, como o pastor acabou de dizer, não é algo que quer o nosso crescimento, mas quer nos derrubar. Quer fazer exatamente a gente fugir da obediência à palavra, etc. É interessante como o Tiago aqui, ele deixa isso muito claro em termos de relação com o livro de Jó. Só se a gente pegar toda a trama, né? Começa com a prova de, né, que Jó está vivendo, tudo aquilo, ele perde tudo. Ele podia atribuir a Deus a falta, mas ele não atribui. Até aí é o primeiro capítulo de Jó. Você vai ver que o segundo capítulo está presente logo nos próximos textos, né, de Tiago. Veja qual é a preocupação de Tiago logo em seguida. É o versículo 19 que a gente leu hoje, né? Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irá. E o que a gente vê Jó fazendo? Aqui é o antitipo, né? É o antiexemplo. Porque Jó, no momento em que ele fez tudo o que ele fez, ele não soube se calar para ouvir a voz de Deus. E aqui é o ponto-chave do porquê a gente não pode, a gente tem que trabalhar um pouquinho melhor o capítulo 5 nas nossas versões. A mesma palavra que é usada lá no capítulo 5, que a gente leu, que diz, que fala da perseverança de Jó, a palavra é hipomenem. Essa palavra é a palavra para perseverança. Hipomenem é estar sob, como alguém que carrega uma cruz, e que está carregando essa cruz até o final, esse alguém está sob provação, mas está perseverante, porque ele está debaixo de um peso, carregando esse peso até o seu destino final. Então, perseverar é carregar esse peso até o fim, não é? É o estar sob. O interessante é que as nossas Bíblias, com base na maior parte das vezes, né, dos tradutores, né, com base na solução que a King James deu, escolheram a palavra paciência. Daí veio, na nossa cultura, aquela famosa expressão, né, paciência de Jó. E aí quando você vai ler o livro de Jó, a última coisa que você encontra é paciência. O que você vê é perseverança, mas não vê paciência. Porque essa palavra não é bem a palavrinha usada aí por Tiago. Tiago não usou a palavra paciência, porque Jó não é paciente. Jó é perseverante. A paciência foi algo que logo de cara se rompeu e Jó começa a falar. Começa amaldiçoando o dia do seu nascimento, ele está irado, ele está, né, soltando os cachorros. Né? Chega no meio do caminho e diz, acaso tu tens olhos de carne? Sabe o que é viver sobre a sina da morte? Imagina falar assim com Deus. Você até tem que dar dois passos do lado, porque o raio, se cair, cai do lado dele, né? Não cai em você. Mas é esse o Jó, é o Jó que está irado, ele começa a falar, 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 e os amigos de Jó, em vez de se calarem, são tão destrambelhados quanto eles também começam a falar, e começam a elucubrar um monte de coisas que não são verdade, eles começam a pensar um monte de coisas, sabe, aquela coisa de presumir, ah, é por causa de... mas não, o que eles estão dizendo, falta a verdade no que eles estão dizendo. A conclusão disso está, volta lá para Jó, capítulo 42, que é o porquê a gente sabe que Jó ele vacilou nisso, porque é o próprio Jó que diz, no capítulo 42, versículo 3, quem pode ler? Então, exato. O que Jó fez? Falei do que não entendia. Ele percebeu que ele falou demais. Tanto é assim que quando ele termina de falar, Deus aparece. E quando Deus aparece, é o capítulo 40, né? Maravilhosa a pressão dele, né? No meio de um redemoinho, aparece Deus. Fala, agora a gente vai ter uma conversa de homem para Deus. Cinge teu lombo. Aí começa a fazer um monte de perguntas. Deus dá de filósofo ali, né? Quantas estrelas tem no céu? Você estava aqui quando eu fiz o crocodilo? Quantas nuvens tem? Quantas areias no mar? Todas elas perguntas fáceis de responder, né? Fáceis. São fáceis. É muito fácil. Só assim, não sei, Senhor. Não sei, Senhor. Não sei, Senhor. Pega o texto de 40. Do começo ao fim, a resposta é fácil. Não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Aí quando depois de uma bateria de perguntas desse naipe, Jó diz assim, agora eu vou falar, não, 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 não terminei ainda. Aí é o 41, com mais uma batalha de perguntas, que Jó não consegue absolutamente dizer, sei. Ele só pode dizer, não sei, não sei, não sei, não sei. Como que Deus dizendo. Então pega todas essas perguntas que você fez antes de eu fazer as minhas, e joga junto com elas. Você não precisa saber. Você sabe, você tem um monte de outras coisas que você não sabe. E foi que disse que o fato de você saber o porquê você está sofrendo, você vai ser feliz. As pessoas acreditam nisso. Se eu souber o motivo do meu sofrimento, eu vou me apaziguar. Não vai, é isso que está dizendo, é isso que o Jó está dizendo. Isso que você tanto acredita, que vai te fazer feliz, que é saber a razão, Deus está te dizendo, não. O que vai te fazer feliz é outra coisa. Então... quando Jó termina de ouvir, já está arrependido, né? E a gente pensa, né? Deus vai aparecer e Deus vai pegar ele no colo, né? Vera aí, que você passou mal esse tempo todo, de fazer um carinho. Não, ele primeiro dá uma exortação. Então a gente quer ser curado sem ser exortado, mas a cura do Senhor vem com exortação. A exortação é aquilo que nos acorda do sono. E enquanto a gente não é exortado, a gente não consegue perceber o que precisa mudar. Então, naquela hora, Jó descobriu o ponto X da questão dele. Então, é interessante como daqui para frente em Tiago, Tiago vai se preocupar com a língua. Né? Por exemplo, volta lá para Tiago. Por exemplo, só para citar o capítulo 3, que é o mais forte aí logo em seguida. Né? Versículo 2, quem pode ler? Então, o que ele está dizendo ali? Que o homem que refreia a língua, ele é um homem íntegro, é um homem sábio. Mas o que a gente vê logo depois no texto é diferente, né? Se colocamos freios na boca dos cavalos para que nos obedeçam, então conseguimos dirigir-lhes o corpo. Vede também os navios, embora tão grandes e levados por ventos impetuosos, são conduzidos por um pequenino leme para onde o timoneiro quer. Assim também a língua. É um pequeno membro do corpo, mas se gaba de grandes coisas. E é sempre assim, né? Já viu você, quando você vai contar uma história sobre um sucesso seu? É incrível, né? Tem que ser aquela coisa espetacular. Você só passou no vestibular, mas aquilo ali virou uma batalha de troianos, né? E você venceu. Aquilo ali foi maravilhoso. Então você tem que colocar um glamour na sua história. Como a gente aumenta as coisas que a gente... Né? A palavra tem a ver com isso, né? Eu tenho um amigo que ele é curiosíssimo. A gente vai, sempre que a gente vai viajar, e sempre acontece alguma coisa, né? E acontece uma coisa engraçada. E aí, quando acontece alguma coisa engraçada, ele vai contar a história. E você presenciou o fato. A coisa foi engraçada, mas não foi tão engraçada como ele contou. E você estava lá presente, você viu. E, sei lá, a pessoa, sei lá, passou no controle e ela esqueceu e acabou trazendo com a sua mala um canivete, daqueles pequenininhos, né? Aí o cara fala, não, mas o cara passou lá, quando o guarda foi tirar, o cara tinha uma espada de samurai de lá de dentro. Então, mas ele conta com uma maestria que você estava lá, você viu o que aconteceu, mas é muito mais legal a história dele. Não, essa história que está acontecendo não é legal. Legal é você contando a história. Por quê? A língua tem a capacidade de criar coisas incríveis. A língua pode fazer você ser quem você não é. A língua pode falar sobre você de uma maneira incrível. A língua tem o poder de transformar você num crente piedoso e que ora. E você nunca ora. A palavra, a língua, tem o poder de falar o seguinte, eu estou perseverando quando você não está perseverando. A língua tem o poder de criar imagens, mas não tem o poder de fazer as coisas mudarem, porque essa palavra de mudança pertence só a Deus. Só Deus cria o mundo falando. A gente não cria o mundo falando, a nossa palavra não cria nada. A nossa palavra se cria, são imagens, discursos, ideias. Então, é interessante a preocupação de Tiago com a língua. Mais um texto importante de Tiago, para você ver a presença de Jó. Quem pode ler, por exemplo, capítulo 3, versículo 13, ao versículo 17? Então, esse é o texto central de Tiago. Qual é a pergunta de Tiago? É a primeira vez que ele faz uma pergunta. Pergunta qual é? Quem entre vós é? Sábio e entendimento. E aí ele faz uma diferença entre a sabedoria que vem do alto e a sabedoria terrena. Jó capítulo 28. Quem poderia ler os versículos 12... e 13... Versículo 28 do mesmo capítulo.
E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria e o apartar-se do mal é o entendimento.
Então, o problema da sabedoria também é um problema de Jó. É um problema que Jó está vivenciando. Aqui foi só um exemplo desse texto. Para a gente encurtar a nossa ópera e abrir para perguntas, volta lá para Tiago. Vocês lembram que eu fui bem enfático em dizer que o começo de Tiago vai seguindo o padrão lá do enredo de Jó, chega na questão da fala, da palavra, parece que Tiago o tempo todo vai se preocupar com questões de dinâmica de fala. Em primeiro lugar, aquele que ouve, mas não pratica. Depois, aquele que fala mal do irmão. Depois, aquele que tem que ter controle com a língua. Não é? Então, por meio da língua, você cria guerras. Capítulo 4, não é? Ele vai falar o tempo todo disso. Vai falar de falar mal do irmão, essa coisa toda. E é interessante, porque quando ele vai concluir a epístola citando Jó, volta lá para o capítulo 5. Logo depois de citar Jó, capítulo, versículo 11, o que ele diz em seguida no versículo 12? Isso mesmo. Então, mais uma vez, ele volta à questão da fala, né? Proíbe o juramento e diz, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Então, você tem que aprender a olhar para o seu discurso e ver se nos atos o discurso corresponde com os atos. Não é? Essas coisas têm que ser equiparadas. Eu não posso falar que amo a Deus e não amar a Deus. Eu não posso falar que amo o meu irmão e não amar o meu irmão. Eu tenho que dizer que amo e, ao mesmo tempo, amar o meu irmão. E se me faltar a palavra, que não me falte o ato. Porque o ato é mais importante do que a palavra. Que eu ame, mas que eu não só fale eu amo. Entende? Que se eu falar eu amo, que eu também ame. Então, por isso que não faça juramento, porque é o contrário que tem que acontecer. Você tem que agir conforme o discurso, e o discurso deve reverberar a sua ação. Você percebe que voltou para a linguagem? Como vai concluir a epístola, o próximo versículo? Quem pode ler? Versículo 13 em diante, do capítulo 5. Com que você ora? Com que você canta? Uma palavra. Não é isso? Pode prosseguir. Quem é a figura do doente? De quem está lendo Jó? Jó. Não é isso? O desfecho do livro de Jó, o que acontece? Ele é curado de sua doença. Então, o que acontece no final do livro de Tiago? Ele lembra dos doentes. E aí, o que tem que fazer com os doentes? Continua.
Chama os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor.
Pode continuar.
E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo.
Pronto, até aí. Que coisa curiosa, não? Então ele termina falando sobre oração. E ele conclama para que a igreja ore uns pelos outros. Porque a oração do é eficaz. O que acontece com Jó no final da vida dele? Ele termina exatamente ele orando pelos seus amigos. Por aqueles que tinham, não é? Espizinhado ele, tinham feito tudo o que tinham feito contra ele. Então, o que eu quis trazer hoje aqui? Para o entendimento. Uma coisa é você ler Tiago, achando que tudo que Tiago escreveu veio assim do alto, e Deus colocou tudo na cabeça dele assim, né? Pumba. Outra coisa é você descobrir que aquele cara que está escrevendo a Bíblia se nutriu da própria Bíblia para escrever aquilo que ele está escrevendo. De que a Bíblia, ela se nutre dela mesma. De que a própria Bíblia está usando ela mesma para abençoar aqueles que a leem. Então, é interessante, a gente acabou citando Jó. Mas você sabia que Tiago cita Abraão? Sabia que Tiago cita Elias? Sabia que Tiago cita Raquel? O que está por detrás dessas citações? Bom, esse é o seu dever de casa. O meu eu já fiz hoje com você, que era o de Jó. Se você quer saber o que está por detrás desses outros personagens, então leia o livro de Tiago e leia a história desses cidadãos que ele cita na epístola. É isso.